Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu só colocar aqui esse púlpito num lugar mais tranquilo aqui. Turma que está em casa, poder acompanhar melhor. Paz, queridos, você que está em casa, você que está no trabalho também acompanhando a nossa transmissão, os irmãos que estão aqui. Tempo esta manhã. Graças a Deus por isso. Não há melhor lugar do que a presença do Senhor. Amém? Nós estamos juntos aqui mais uma vez e vamos, nessa manhã, antes de nós lermos o texto da palavra, vamos mais uma vez pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Amém? Nós reconhecemos plenamente a limitação, a incapacidade humana. E eu sou o primeiro aqui a reconhecer a minha limitação em transmitir profundidade de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas o Espírito Santo é capaz. Deus é capaz. E nós dependemos dele, por isso vamos orar nessa manhã. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, nesta manhã, que o teu Espírito nos ajude. Que o teu Espírito ilumine, Senhor, o nosso entendimento. Que o Senhor nos ajude não somente a transmitir, como também, Senhor, a compreender e a aplicar a tua palavra em nossa vida, Senhor. Porque a tua palavra é Espírito e vida. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco e nos transforma nessa manhã mais e mais à imagem de Cristo Jesus. Por meio da tua palavra, Senhor, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Nesta manhã nós iniciamos esse culto lendo e orando o Salmo 116. E é muito interessante que esse salmo nos leva a um episódio séculos depois, que a pastora Semia aqui se referiu, Jesus Cristo está na última ceia com seus discípulos. E que momento definidor é este momento? E nos encanta a resolução de Jesus Cristo de ir até o fim com a sua missão. E ele tinha em mente, e ele, o que ele via naquele momento de enfrentamento, de dor e de rejeição, ele tinha em mente o nosso resgate. Ele pensava em você, ele pensava em mim. Que coisa sublime, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para resgatar a tantos, como Jesus fez. E é encantador o fato de que Jesus precisou, como homem, vencer algumas barreiras. Eu não sei se você já parou para pensar que Jesus Cristo, como homem, como filho do homem, como alguém totalmente identificado com a raça humana, que ele tinha também sentimentos humanos. Eu não sei se você já pensou nisso. Tem uma música belíssima do Stênio Márcios, eu recomendo depois que você ouça essa música, se chama Alguém Como Eu. Tem aí em todas as plataformas, você pode escutar. E alguém justamente olhando para Jesus na sua humanidade e se perguntando algumas coisas. Por exemplo, tem um trecho dessa música que o narrador está narrando na primeira pessoa, ele está se colocando na pele daquela pessoa que estava próxima a Jesus ali, e ele se pergunta assim: como será, mestre, o sonho teu? Porque nesse momento Jesus está ali dormindo, cansado, depois de servir a tantas pessoas, tem uma multidão lá fora, E Jesus está ali dormindo, e a pessoa está olhando e se perguntando, como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Que coisa sublime, irmão, saber que Jesus Cristo, ele experimentou as dores humanas, Jesus Cristo teve sentimentos humanos e ele venceu tudo isso, por mim e por você. Que coisa maravilhosa. E logo depois desse momento de ceia, Jesus Cristo então vai até a cruz. E nessa manhã eu queria voltar um pouquinho no tempo deste episódio, para a gente olhar um momento também muito definidor, que é o momento em que Jesus Cristo ele entra em Jerusalém. Eu gosto muito dessa passagem nas Escrituras, eu falo muito dela, e eu queria ler a narrativa aqui do discípulo amado, do apóstolo João, do evangelista João, lá no capítulo 12 do seu evangelho. Então abra comigo lá em João, capítulo 12. E eu queria falar nessa manhã, com o auxílio do Espírito Santo, sobre lidar com as expectativas. A gente às vezes não se apercebe, mas para Jesus chegar até a cruz, ele teve que lidar com as expectativas das pessoas. E veja que aqui João capítulo 12, nós temos aqui a partir do verso 12, a narrativa aí da entrada de Jesus em Jerusalém. E diz assim o texto, no dia seguinte, eu estou lendo aqui uma tradução, uma versão NVT, tá bom? Se você tiver outra tradução, não tem problema, acompanhe comigo aí, marque na sua Bíblia, e aqui na tela nós vamos colocar aqui a NVI, se você está aí sem Bíblia, ou está acompanhando a transmissão, está no seu trabalho, você pode ler conosco, mas algumas palavrinhas aí vão estar diferentes, eu vou ler na NVT, porque é uma tradução bastante fluida, bastante contemporânea, e ajuda bastante, às vezes, no entendimento do texto, tá? Então diz assim o texto das Escrituras, no dia seguinte, correu pela cidade de Jerusalém, a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando, Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia, não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então, os fariseus disseram uns aos outros, não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Vamos parar aqui, nesse versículo aqui. E nós vamos olhar aqui para essa cena, é uma cena impressionante. E ao contrário da nossa construção, às vezes, a gente tem uma visão, às vezes, bastante cinematográfica, não é? Das cenas da Bíblia. E a gente enxerga, às vezes, as coisas num panorama totalmente fora da realidade das coisas. A realidade dessa cena aqui é uma realidade caótica. É uma realidade do dia a dia, de uma grande cidade que está lotada de gente, tem muito barulho, tem muita gente, tem muita coisa acontecendo, tem soldado romano passando de um lado para o outro, tem um burburinho da vida diária. Nós aqui, na nossa cidade aqui, pelo menos na nossa cidade vizinha, não é? Que é Salvador, não sei se você já foi na Feira de São Joaquim, né? Num dia de movimento, para nós aqui tem ali o CEASA, né? O Centro de Abastecimento. Estamos falando de uma cena que está acontecendo no meio de tudo isso. Porque a nossa visão, né, cinematográfica, ela olha para a cena em close, né? E bota uma trilha sonora, apoteótica, e a vida não acontece desse jeito. E as coisas que nós vemos narradas na Bíblia não acontecem desse jeito. Elas acontecem no meio do caos da vida, irmãos. E isso provoca assim, uma dissonância na cabeça da gente. Porque a gente às vezes não consegue ver a mão de Deus e a ação de Deus no meio da bagunça do dia a dia. A gente acha que as coisas de Deus precisam ser cinematográficas. Precisam ser hollywoodianas, e nós, muitas vezes, deixamos de experimentar grandes coisas em Deus, porque não somos capazes de discernir Deus no cotidiano da vida. E essa é uma cena impressionante, porque ela está acontecendo no meio do caos do dia a dia. E eu queria que você parasse um pouco aqui, dê um pause aí nessa cena, E olha um pouquinho aqui para dentro de você, vamos mexer um pouquinho com essa questão das expectativas. Expectativas. Expectativa é uma forma que nós temos de esperar que as coisas aconteçam de uma certa maneira. Todos nós temos que lidar com isso na nossa vida, porque todos nós temos, como seres humanos, nós temos expectativas. Isso é normal, isso é natural. Todos nós esperamos que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, e Deus não nos condena por isso. Mas o que nós precisamos em Deus, irmãos, é aprender a administrar as nossas expectativas. O que nós precisamos em Deus é aprender a direcionar as nossas expectativas. Porque muitas vezes, as nossas expectativas, elas partem do nosso próprio coração. E o nosso coração humano, ele é enganoso. Ele nos engana. Ele muitas vezes nos leva a lugares que no final da história nós não gostaríamos de ir. A Bíblia nos alerta sobre isso, Provérbios 14, 12, não precisa você abrir lá, você pode ler depois, mas um texto muito impressionante que diz o seguinte, que há caminhos que ao homem parecem bons, parecem ser caminhos de bem, mas ao final são caminhos de morte. Então veja como o nosso coração é capaz de nos enganar. Tem coisa na vida que a gente acha que é muito boa, e a gente acha que vai se dar bem, mas lá no final da história, vai nos levar para um lugar que nós não gostaríamos de ir, e pode inclusive nos levar a um caminho de morte, a um caminho sem volta, a um caminho sem retorno. Por isso que é muito importante nós aprendermos a administrar as nossas expectativas. Veja, você quer ver uma coisa muito prática, onde expectativas podem nos atrapalhar? Deixa eu te dar um exemplo bem prático aqui. Nós lidamos muito com aconselhamento de casais e de famílias. Você sabe que uma coisa que às vezes interfere no sucesso de muitos casamentos é que as pessoas às vezes não se casam com a outra pessoa, mas se casam com a sua expectativa da outra pessoa. Você sabia que isso muitas vezes é uma realidade? Alguém se casa com o outro, mas ele não conhece exatamente aquela pessoa, ou então ele conhece, ele vê a pessoa, mas ele se recusa a ver a pessoa do jeito que ela é, e ela se casa com a sua própria expectativa do outro. Isso é um grande problema, irmãos. Eu me lembro, eu fui adolescente na década de 80, né? Na época que a gente pisava na lama do dilúvio, né? Fugia dos dinossauros, essas coisas assim. Mas eu me lembro quando era adolescente, uma música fez muito sucesso nas paradas aqui, né? E essas coisas são inevitáveis. Você entra no mercado, a música está tocando, você vai no lugar, o rádio está tocando. E essa música tocava bastante, era uma música que falava de uma pessoa que ela está num relacionamento com uma pessoa que é mais à vontade, mais informal, digamos assim, uma pessoa que veste uma bermuda, né? que faz uns solos de guitarra, mas ela quer aquela pessoa séria. E ela diz assim, a moral da história dessa música, ela diz assim, olha, eu quero você como eu quero. Já vi algumas pessoas aí, né, balançando, você é dessa época aí, né, meu irmão? E esse negócio tocava direto, né, nas rádios, inculcando isso. Ah, eu quero você, mas eu quero você como eu quero. Ou seja, eu não quero você, eu quero a minha expectativa de quem você é. E muitas vezes a nossa expectativa, ela nos domina. E nos impede de ver, não somente a realidade, como também a nossa expectativa, muitas vezes nos impede de ver a ação de Deus. Porque nós queremos que Deus haja de uma certa maneira. E a gente às vezes está tão absorvido na nossa expectativa de como a gente acha que Deus vai fazer as coisas, que a gente não vê a real ação de Deus. E muitas vezes Deus está operando milagres. Deus está fazendo coisas extraordinárias e nós estamos cegos. Porque nós não estamos atentos para o mover de Deus, estamos atentos para a nossa expectativa. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma outra coisa que acho que é interessante a gente mencionar é que, às vezes, a gente confunde expectativa com fé. Veja, expectativa é algo que, na maioria das vezes, ela tem origem em você mesmo. E a fé, ela tem origem naquilo que Deus falou. Vocês estão entendendo a diferença? Então veja só, se você for na porta de um estádio de futebol, e você perguntar para o camarada lá, né? E aí, seu time vai ganhar o campeonato? O que é que o cara diz para você? Fala aí a verdade. Estou falando, estou aqui criticando, estou falando, é a nossa cultura, irmãos. E às vezes a gente absorve essas coisas, e a gente não está nem atento para questionar e para discernir. Mas você pergunta para o camarada lá, e aí, seu time vai ganhar o campeonato? O cara diz o quê? Com fé em Deus. Não é isso que o cara diz? Isso tem nada a ver com fé. Isso é expectativa. Eu espero, eu torço para que o meu time ganhe. Mas quem disse para você que Deus falou que o seu time vai ganhar o campeonato? A gente confunde as coisas. Fé, ela tem origem naquilo que Deus falou. Por isso que lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele diz lá no versículo 17, ele diz, a fé, ela vem por meio do quê? Do ouvir. E o ouvir o quê, irmãos? A palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que gera fé em nós. E às vezes a gente confunde expectativa com fé. Expectativa é uma coisa minha. E a fé é algo que tem origem no próprio Deus. É aquilo que Deus falou. Porque aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir. Por isso que nós precisamos apoiar a nossa vida naquilo que Deus fala. E não nos nossos sentimentos e nas nossas expectativas. Mas muitas vezes nós estamos mais focados nas nossas expectativas. Um outro aspecto que acho interessante a gente mencionar, antes da gente voltar aqui para o texto, é que muitas vezes também nós precisamos lidar não somente com as nossas expectativas pessoais, mas muitas vezes nós precisamos também lidar com as expectativas dos outros. Esse é um outro ponto muito importante. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você já tenha sentido na sua pele um peso que não foi Deus que colocou sobre você, mas um peso que é você ter que carregar as expectativas das outras pessoas que estão ao seu redor. Pessoas querem que você haja de uma certa maneira, querem que você se comporte de uma certa maneira. Isso traz um peso para a nossa vida. Eu me lembro uma vez, eu passei já isso algumas vezes, mas eu me lembro de um episódio específico na minha vida que marcou muito a minha caminhada. Foi um momento assim, bem definidor para a minha vida, para a minha caminhada com o Senhor e com o ministério. Mas um grupo muito querido de irmãos, muito queridos, muito bem intencionados, mais de 200 pessoas uma vez me procuraram porque queriam que eu fizesse, eu tomasse uma certa atitude no ministério. E eu não tinha uma direção de Deus para fazer aquilo. E eu me lembro como foi difícil, como foi pesado me levantar e me colocar na frente de um auditório cheio, com mais de 200 pessoas, dizer assim: irmãos, eu não tenho direção de Deus para fazer isso que vocês estão pedindo. E eu sei que as pessoas ficaram desapontadas, mas eu saí dali em paz. Mas muitas vezes nós temos que lidar. É difícil ter que lidar muitas vezes com as expectativas das pessoas. Isso às vezes acontece, por exemplo, dentro do lar, entre pais e filhos. Muitas vezes você, como filho, teve que lidar com as expectativas de seus pais. Às vezes nós, como pais, colocamos expectativas equivocadas sobre os nossos filhos. Não liberamos nossos filhos para seguir o caminho que Deus tem como chamado para a vida deles. Queremos, às vezes, impor as nossas expectativas. Não estou aqui criticando, estou dizendo que às vezes nós erramos. Às vezes, de uma forma bem intencionada, porque vivemos as nossas próprias experiências. Às vezes queremos preservar o outro de ter que passar por certas dores que nós passamos, e nós acabamos colocando um peso sobre o outro das nossas expectativas. Estão entendendo, irmãos? E é nesse ponto aqui que eu queria voltar para o texto. Porque Jesus Cristo está agora entrando no momento crucial. Agora é o momento mais importante e definidor da história. Porque agora Jesus Cristo está entrando em Jerusalém e agora é um caminho sem volta. Jesus sabe o que ele está fazendo. Toda a sua vida foi apontada para esse momento. Só que Jesus, para chegar na cruz, ele vai ter que lidar com as expectativas das pessoas ao seu redor. Isso é algo que traz para nós uma lição de libertação, um direcionamento muito importante para a nossa vida, sobre direcionamento e como vencer as expectativas, não somente as nossas, como as das outras pessoas. Veja só, esse episódio aqui é um caldeirão. Jesus Cristo está entrando nesse caldeirão chamado Jerusalém, que no começo aqui falamos sobre isso. É um momento ali de vida caótica. Está tudo acontecendo ali. É a festa da Páscoa. Vinha gente de tudo que é canto para aquele momento, para aquela festa. E está surgindo um burburinho no meio do povo. Olha, tem um camarada aí, chamado Jesus, que todo mundo acha que esse camarada é o Messias. Esse camarada faz, esse homem está fazendo aí, está andando pelos lugares, fazendo milagres incríveis. Sabe da última? O cara estava morto há 4 dias, já estava fedendo lá dentro. E ele foi lá e falou, e esse morto saiu da sepultura. Que coisa extraordinária. E a coisa mais terrível nessa história é que era verdade. Jesus, de fato, é o Messias, que eles estavam esperando. Mas não do jeito que eles estavam esperando. Jesus Cristo não veio para atender às expectativas das pessoas ali. E a expectativa das pessoas, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, que é importante a gente entender esse contexto. O povo estava esperando um libertador político. Não é muito diferente dos nossos dias e dos nossos tempos. As pessoas estavam esperando alguém que fosse chegar, que fosse detonar ali o exército romano. Olha, esse cara é poderosão, esse cara ressuscita morto, então ele vai chegar aqui, ele vai organizar as coisas, ele vai mandar e descer fogo do céu. E o que eles queriam mesmo era a sua própria vontade. Aquele povo estava querendo, era vingança. Já falei disso aqui uma vez. Eles queriam vingança contra os seus opressores. Eles queriam estar por cima. Até os discípulos estavam nessa barca. Os discípulos, sabe qual era o motivo de briga entre os discípulos? Porque eles eram gente como nós, irmãos. Eu estou aqui me identificando com eles, não estou criticando, não. Os discípulos estavam discutindo para ver quem ia ser o maior entre eles. Espera aí, ó, a gente vai lá, Jesus vai assumir o poder, olha, eu vou ser ministro da economia, olha, eu vou ser, não, espera aí, não, quem vai sentar ali do lado direito dele sou eu. Porque o lado direito é o cara mais importante da história, entende? Então estava ali tudo acontecendo. E as pessoas naquela expectativa, é agora que a gente vai se vingar. É agora que a gente vai ser de novo a nação mais rica e poderosa do mundo. As pessoas estavam com a sua mente nas coisas dessa vida. Mas Deus tinha outra coisa em mente. Sabe por que o povo estava naquela situação? Sabe por que o povo estava debaixo do governo do Império Romano, oprimido, pagando imposto? Sabe por que estava acontecendo tudo isso? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E Deus precisava lidar com a questão mais importante da história, que é o pecado. E a mesma coisa em nossos dias, irmãos. Enquanto as pessoas estão aí, olhando para um lado, para o outro, quem é que vai dar jeito nessa situação? Quem vai fazer isso? Deus está olhando e dizendo, se arrependam do pecado. Mudem de direção. Voltem para mim. Dependam de mim. Façam a minha vontade. Porque vocês serão livres. Jesus Cristo estava ali para derramar o sangue dele. Para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos livrar da opressão do diabo, para nos fazer de novo filhos de Deus, para nos dar por herança a posse do reino eterno. Jesus Cristo está com isso em mente, e as pessoas ao redor dele estão com uma expectativa totalmente diferente. E esse é o personagem que é a grande multidão, que está ali, ó, no dia seguinte correu pela cidade a notícia que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e uma grande multidão estava ali, e eles estavam gritando a coisa certa. Eles estavam dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Esta é uma frase messiânica, que era para ser dita para o Messias. Eles estavam fazendo a coisa certa, mas com o coração errado. Por isso que Jesus Cristo chorou quando ele olhou para Jerusalém e disse: "Ah, Jerusalém, se você soubesse quem é que está aqui." Jesus queria libertar aquele povo da opressão dentro deles. E o povo queria olhar para as coisas, circunstâncias da vida e a opressão que está do lado de fora. Jesus Cristo olha para a cidade e ele chora, porque ele sabe o que está por acontecer, ele sabe que ele vai ser rejeitado por aquele povo. E ele sabe que não muito tempo depois dali, aquela cidade seria completamente destruída e devastada por causa da rebelião e do pecado do coração das pessoas. Jesus Cristo, ele frustra a expectativa das pessoas, porque logo depois ele começa a falar que importava que ele fosse rejeitado e morto. E aí as pessoas começam: "Epa, peraí. Jesus, a gente está achando que você é o, na expressão judaica, na expressão hebraica, o Meshiach Nagid. Você é o Messias e Rei, Jesus. A gente está esperando que você entre aqui e faça uma revolução aqui. E você está dizendo que esse filho do homem vai ter que morrer? Não, o Messias não vai morrer." Peraí, que história é essa? Além do povo, tinha também um outro grupo ali, com uma expectativa um pouco diferente, eram os fariseus. E os fariseus foram incrédulos desde o começo, também por causa das suas expectativas pessoais. E os fariseus, como eles não criam que Jesus era o Messias, dentro do coração deles, a questão era outra, era o medo do Império Romano. Como assim? Isso está lá, logo no capítulo anterior, em João capítulo 11, depois que Jesus ressuscita Lázaro. E aí o povo começa a falar de Jesus, e muitas pessoas começam a crer em Jesus, muito embora muitos tiveram uma crença superficial em Jesus. Mas diz o texto que os fariseus dizem: "Olha, se permitirmos que continuem assim," capítulo 11, verso 48, "logo todos crerão nele. Então, o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação." O dilema dos fariseus era outro. O dilema dos fariseus era o seguinte: olha, nós não acreditamos que esse Jesus seja o Messias, porque ele não atende às nossas expectativas de Messias. Então o que vai acontecer é mais uma tentativa frustrada de rebelião, porque várias já tinham acontecido. Inclusive, um dos líderes de uma dessas tentativas fracassadas de rebelião foi um cara chamado Barrabás, que era um desses caras que queria, à força, tomar o poder. Queria judaizar a coisa. Entende? Igualzinho aos nossos dias, né, irmãos? Vamos ser sinceros. Mas Jesus Cristo tinha outra coisa em mente. Jesus Cristo tinha uma missão a cumprir. E aqui está o ponto principal desta palavra nessa manhã. Jesus Cristo veio para simplificar a nossa vida, irmãos. Jesus Cristo, ele viveu todo o seu tempo de vida na terra com um foco: fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era resgatar a raça humana. Jesus Cristo, ele não se dobrou às expectativas ao seu redor, e ele não se dobrou também aos seus próprios sentimentos humanos. Jesus Cristo seguiu determinado até o fim. Querido, eu queria pedir já, não sei se o pastor Álvaro está aí, queria pedir para já virem se aproximando aqui. Deixa Jesus simplificar a sua vida hoje. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã carregando um grande peso nas suas costas. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã carregando o peso das suas expectativas. Talvez você esteja hoje aqui se sentindo frustrado. Não por causa de quem Deus é, mas porque talvez as coisas não tenham acontecido do jeito que você esperava que acontecesse. Isso é um peso para nós, irmãos. Isso traz peso para a nossa vida. Isso carrega a gente. Talvez você esteja aqui nessa manhã, talvez você esteja aí acompanhando esta palavra, talvez você esteja carregando um peso, porque você está vendo algo, você está vendo um caminho diante de você, e no seu coração você não está em paz, você não tem uma direção de Deus para estar entrando por esse caminho, mas existem expectativas ao seu redor. Existem expectativas de muitas pessoas ao seu redor. Você está entrando por um caminho que não é vontade de Deus para você, para atender a expectativas humanas. Meu convite para você nessa manhã, querido, deixa Jesus simplificar você. Não fique mais tão pesado com as suas próprias expectativas, nem com as expectativas das pessoas, mas deixe que a vontade de Deus seja todo o rumo e norte da sua vida. Eu gosto muito da ilustração que diz a respeito de uma plateia de um só. E muitas vezes nós estamos vivendo como alguém que quer agradar a muitas pessoas, quando só importa agradarmos a um. Importa você agradar o seu Pai que está no céu. Importa você fazer a vontade dele, ainda que isso frustre as expectativas de algumas pessoas. A caminhada de Jesus foi uma caminhada segura, firme, de alguém que cumpriu a sua missão, porque o seu foco em todo o tempo foi: eu quero atender às expectativas do meu Pai. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Eu não vou me perder nas minhas expectativas, nem nas expectativas das pessoas. Deixa Jesus libertar você nessa manhã, querido. Quero que você fique de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Essa semana essa palavra saltou no meu coração, e eu creio que quando isso acontece é porque Deus está falando algo específico com alguém. Deixa Deus tirar todo o peso de você nessa manhã, querido. Olha para dentro de você mesmo. Talvez você conclua nessa manhã, pela ação do Espírito Santo, que você mesmo pode estar criando expectativas equivocadas. Não é pecado, não é ruim a gente esperar algo e a gente ter expectativas de algo. O que é ruim é quando a gente deixa que isso domine a nossa vida. Tem pessoas que estão até decepcionadas porque algumas coisas não aconteceram como esperava. Deixa o Senhor te libertar disso nessa manhã. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra do Senhor diz: olharam para Ele e foram iluminados, não ficarão confundidos aqueles que olharem para o Senhor.